conferência de hoje será realizada pelo professor Pachter. Por isso, ele já inicia os trabalhos a partir aqui do nosso deslocamento no ônibus, em direção a uma cidadela, no interior da Toscana. A outra parte pequena a gente faz ao ar livre. Nossa jornada de estudos pela Toscana tem como tema uma conversação entre a ética dos evangelhos e a filosofia clínica. Isso a parte também fortemente pautada pela ética, não é? Nós estamos tentando fazer essa conversação. Isso não é uma primazia da filosofia clínica, também não é um pioneirismo, uma vez que praticamente as escolas terapêuticas e filosóficas fizeram conversações também desta forma. E fizeram conversações porque a base da nossa ética ocidental é essa conversação, não é? Da ética judaico-cristã com suas derivações gregas. Então é um segmento importante dos nossos trabalhos, essas conversações. Depois do que os nossos colegas apresentaram, os seus trabalhos muito importantes, eu fiquei considerando uma maneira de também colaborar com isso. E fui buscar em um dos pesquisadores que se ocupou dessa obra, que é Jaspers. Alguns de vocês têm leitura em Carl Jaspers. O Jaspers, ele era um médico, psiquiatra. Ele escreveu uma das obras mais importantes da psiquiatria, que é a Psicopatologia. Nós temos tradução em português. Durante muito tempo foi uma referência. Ele bebe muito na fonte existencialista. As influências, por exemplo, de Kierkegaard na obra de Jaspers, são as influências de Kierkegaard e outros, são muito fortes. Você logo se depara com isso. E Jaspers, desde cedo, mesmo quando médico, ele já atuava muito na área da filosofia. A formação dele em filosofia é muito sólida. Mesmo antes de entrar na academia, ele tinha uma leitura muito profunda desses textos filosóficos. Para quem quer aprofundar, existe um texto na Stanford University, muito interessante, muito bonito, trazendo toda a historiografia, mostrando as passagens dele, escrito por comentadores da obra dele, especialistas. Muito, eu recomendo como uma introdução ao pensamento de Jaspers, tá? E na internet nós temos desde vídeos até livros inteiros que vocês podem baixar. Ele tem uma obra de referência muito curiosa, na qual ele relaciona o mito ao cristianismo, como funcionam os elementos simbólicos. Aqui eu escolhi, para nós trabalharmos agora imediatamente, esta obra lançada pela Almedina de Coimbra, Portugal, e que traduziu para o português um livro muito peculiar do Jaspers, que é esse aqui, ó, Os Mestres da Humanidade. Nessa obra, Jaspers elege 4 dos grandes mestres da humanidade que, para ele, foram determinantes na formação, na condução de elementos, entre os quais a ética. Para Jaspers, esses 4 grandes mestres da humanidade são Sócrates, Buda, Confúcio e, por último, Jesus Cristo. E é sobre este, já que o tema da nossa jornada é uma conversação com a ética cristã, e como vocês viram, na conferência do professor Ronaldo Miguel, essa ética cristã aponta diretamente para Jesus. Então vamos começar por aí, conversando, fazendo como instrumentalização de mediação o texto de Jaspers. Vamos lá então. Primeiro uma ressalva. Jaspers, quando vai trabalhar essa obra, ele coloca ao final da obra o critério que ele adotou. Deixa eu pegar aqui esse critério que é muito, muito interessante. Olhem o que ele escreve ao final. Método da interpretação. Qual foi o método que ele utilizou para poder trabalhar sobre, com esses grandes métodos? E ele escreveu assim. Do ponto de vista metódico, a sua interpretação parte de circunstâncias idênticas. Todos os textos por meio dos quais nós adquirimos conhecimento destes homens só foram escritos depois de suas mortes. Mediante a comparação dos textos entre si e dos seus refinados análises, a crítica histórico-filológica afirma a certeza de sua composição a partir de tradições orais já existentes e nos textos a probabilidade das camadas segundo a sua proximidade ou distância em relação à realidade original. E aí ele segue explicando, não é? Ele fala da realidade destes grandes vultos, ele explica vários elementos. Mas é importante a gente considerar o que, que ele utilizou como elemento deste método que ele vai fazer no trabalho dele. Bom, já no início desta leitura que ele vai fazer de Jesus Cristo, ele cita como as fontes dele a Bíblia, Novo Testamento, particularmente os Evangelhos segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e também Haneke, os Apócrifos. Pois bem, agora vamos então ao texto. Lembrem que nós estamos visitando um homem que viveu a partir dos anos 1800. Jaspers vem a falecer em 1968-69. Portanto, precisamos entender que se trata de um homem que escreveu nesse período, no período das duas guerras. Ele teve acesso a muitos dos trabalhos, dos maiores trabalhos terapêuticos da época dele. Ele foi fortemente imbuído pelo existencialismo, muito fortemente. Esse homem, durante muitas décadas, ele ficou no limbo pelos próprios filósofos alemães que o colocaram lá. Hoje, ele respira novamente e ganha uma dimensão que lhe é justa, aliás, se considerarmos como critério as pesquisas na área da terapêutica e a contribuição que ele nos deu, que é muito grande. Ele, graças a homens como ele, nós conseguimos aos poucos humanizar as terapêuticas. E eu dizendo isso, vocês podem ficar chocados quando se depararem com a obra Psicopatologia dele, que é quase um manual de doenças. Mas ele era um psiquiatra tentando ler o mundo, tentando ler a vida e conversar com a filosofia num tempo em que isso era muito mais difícil do que hoje é. Jaspers escreve: Jesus não pode, na verdade, ser apresentado como um retrato concludente, objetivo, historicamente documentado, sendo que apenas se torna visível através do véu da tradição, enquanto realidade incontornável. Sem a confiança no olhar lançado sobre as relíquias da tradição e sem o risco da possibilidade de erro, uma pesquisa meramente histórico-crítica perderia toda a realidade. Com base no trabalho dos investigadores e de acordo com a sensibilidade de cada um, a tarefa consistirá em ordenar o fidedigno, o provável, o somente possível e construir, a partir daí, um relato. A atitude fundamental de uma tal exposição poderá ser a nossa relação com o ser humano Jesus. Jaspers foi um dos primeiros pesquisadores nas terapêuticas a falar em historicidade. A maneira como ele fala de historicidade é completamente diferente da filosofia clínica, e é natural, era o tempo dele, era a maneira como ele entendia as coisas, é quase uma anamnese psiquiátrica, não é? Com todas aquelas ressalvas que vocês já bem conhecem. Então aqui ele já mostra um primeiro elemento, ele tenta se aproximar do homem, Jesus. Deixa eu colocar aqui para vocês alguns parâmetros e considerações em torno disso. Uma das grandes dificuldades da nossa época, quando se refere a uma ética cristã, e isso nós nos deparamos muito na clínica, no consultório. Cada um de vocês que tem consultório, por favor, observe. Muitas pessoas não conseguem conversar o homem Jesus, como aqui vai nos apresentar Jaspers, com o que ele disse, com as palavras do Evangelho. Então elas leem um Evangelho e elas têm um homem Jesus e uma ruptura imensa no meio. Querem ver um exemplo disso? Bem, os Evangelhos, eles apoiam, por exemplo, o homossexualismo? Eles dizem um homem pode viver com um homem, uma mulher com uma mulher? É isso que diz os Evangelhos? Não, né? Não há. Aliás, se você consultar a Bíblia como um todo, você verá, inclusive, as restrições e os senões em torno do assunto. No entanto, se o homem Jesus ao qual Jaspers se refere estivesse aqui entre nós e encontrasse um homossexual, ele, Jesus, diria: você vai embora, vou expulsar você. É isso que ele faria? Ou ele acolheria, compreenderia? Pois então, agora, se vocês compararem a letra que está nos Evangelhos, na Bíblia, no corpo da Bíblia, com o homem Jesus, olhem a ruptura agora que se instaurou. E é curioso, não é? Porque as palavras que estão lá são as palavras dele, tanto quanto possível pela tradição que assumimos. Então, Jaspers, ele diz: olha, as palavras bíblicas serão consideradas, sim, bíblicas. Os Evangelhos serão considerados, mas a partir do homem Jesus, como ele coloca aqui. Isso nos mostra bem o referencial que ele vai adotar. Okay? A pessoa em si e a partir dela as emanações. Isso, quando tratamos no consultório, vocês sabem, e é o tema da nossa jornada, uma conversação entre a filosofia clínica e essa ética cristã. Há pessoas que se degladiam terrivelmente, porque elas tomam muitas vezes o texto literal e sem contexto dos Evangelhos e se martirizam com isso, não é? Porque passaram por um aborto, porque cometeram um erro ou algo dessa natureza, e não se reportam ao homem Jesus. Se reportassem ao homem Jesus, talvez conseguissem o perdão, a remissão, ou seja lá o que procuram, que não encontram mais nas palavras dissociadas do ser. E Jaspers procura uma saída original quanto a isso, em se tratando da época dele. No entanto, vocês vão ver os problemas logo que ele vai encontrar por tal escolha. Vamos prosseguir o nosso trabalho enquanto viajamos pela linda Toscana neste ônibus, vendo essa paisagem muito bonita, que inspirou toda uma geração renascentista. A atitude fundamental de uma tal exposição poderá ser a nossa relação com o ser humano Jesus. Nós gostaríamos de penetrar através das ocultações até a manifestação real, saber como ele outrora foi, aquilo que ele fez e disse. Número 1. O anúncio. O que de mais seguro nós sabemos de Jesus é o seu anúncio da vinda do reino de Deus, do ethos como preparação para o reino, da fé enquanto salvação. O fim do mundo e o reino de Deus. Um pressuposto evidente de pensamento e ação de Jesus é a chegada iminente do fim do mundo. Iminente, com I. Este fim é uma catástrofe. Pois, abre aspas, nestes dias a angústia será tal como nunca, desde que Deus criou o mundo. Até agora houve ou voltará a haver. Fecha aspas. Marcos 13, 19. Está escrito aqui no livro de Aspers. O sol vai escurecer, a lua não mostrará o seu brilho, e as estrelas cairão do céu. Marcos 13, 24. Com tais expectativas, Jesus situa-se na visão apocalíptica nesse tempo difundido. Mas ele leva inteiramente a sério. O fim do mundo estaria realmente iminente. Em verdade, eu vos digo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Marcos 13, 30. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão presentes não hão de experimentar a morte, sem antes terem visto o Filho do Homem entrar no seu reino. Mateus 16, 28. Continua Jaspers. Ao enviar os discípulos que haveriam de anunciar este acontecimento iminente, Jesus então lhes diz, vós não conseguireis acabar as cidades de Israel antes da chegada do Filho do Homem. Jesus não ocupa muito tempo a descrever o horror dos acontecimentos, como sucede na literatura da época, mas porque acredita na iminência de um fim do mundo. Ele faz do fim, que costumava situar-se num futuro distante, algo de inevitável, que dizia respeito a todos os que estão agora vivos. Tudo o que eu ainda faça deverá demonstrar o seu sentido face a este fim, explica Jaspers. Este sentido é possível, pois com o fundamento do mundo não é o nada que chega, mas o reino de Deus. E o reino de Deus é o tempo que só Deus rege. Ele surge como irresistível, sem qualquer intervenção humana, unicamente por meio da ação de Deus. O mundo, cujo fim é iminente, pode tornar-se indiferente enquanto mundo, porque vem aí o glorioso reino divino. Daí então a boa nova. Rejubilai, pobres, pois vosso é o reino dos céus. Bem, Jaspers poderia iniciar por 10 mil caminhos na leitura dele do Homem Jesus. Ele começa pelo anúncio do fim do mundo. Vocês são filósofos, são estudiosos de filosofia. Eu pergunto a vocês, sim, aqui está, estamos chegando, tá pessoal? Eu vou só fazer essa questão e depois a gente prossegue. Vocês acham que filosoficamente este é um ponto de partida para tratarmos de uma ética e de uma consideração hermenêutica em torno dos contextos que envolvem uma ética cristã? Ou ao começar por aí, uma série de elementos agora se colocam em xeque? Por onde poderíamos então começar, como filósofos clínicos, nessa conversação ética? Provavelmente, iniciaríamos lá pelos Velhos Testamentos, pelos Antigos Testamentos. Mas nós seguimos essa conversa daqui a pouco. Vamos descer aqui, caminhar um pouco. Bem, então nós havíamos parado antes dessa visitação de estudos à Basílica de São Pietro, onde, conforme reza a tradição, São Pedro fazia a cena del Senhor. O jantar do Senhor. Tem os restos ali da igreja restaurada. Bem, e nós estávamos falando sobre os pontos de partida da pesquisa. Eu estava questionando sobre as bases de onde estava partindo Jaspers e de onde nós partiríamos como filósofos clínicos para uma conversação. Provavelmente o filósofo clínico não iniciaria a leitura da ética de Cristo a partir do nascimento de Cristo. mas a partir de suas bases, né? Cristo era um judeu típico. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, todos eram judeus. Então ele vem de uma longa tradição judaica. Maria encarna a típica mãe judaica, com suas preocupações, seus cuidados, seu amor que é tão próximo, né? Então a gente começa a leitura em filosofia clínica a partir das bases categoriais, não é? Do Velho Testamento, os elementos que aconteciam, historiográficos, a chegada dele. Lembrem que ele faz muitas referências às escrituras antigas, né? Dizendo que veio a confirmá-las, mas aperfeiçoou eticamente, como nós sabemos, epistemologicamente, mostrou um Deus que a humanidade já podia aceitar, compreender e se relacionar. Não era mais aquele Deus dos exércitos tão pesado que para uma humanidade primitiva, né, e propõe uma nova aliança baseada já na maturação da humanidade que então começava a acontecer. Então Jaspers continua na obra dele dizendo: o anúncio do fim do mundo e o do reino de Deus indicam um acontecimento cósmico. Não se trata, porém, de um acontecimento no mundo, no qual nasceria um novo mundo, mas do acontecimento com que o mundo termina. É uma irrupção na história, com a qual a história fica concluída. O reino de Deus não é nem mundo, nem história, nem um qualquer além deste mundo. É algo de completamente diferente. Bem, aqui Jaspers mostra sua tradição forte fenomenológica, ele mostra forte sua concepção existencialista. Esse trecho que eu acabei de ler, ela é um trecho emblemático do existencialismo, não é? Você, e que traduz uma das fortes influências de Jaspers, que é a escola existencialista, os escritos de Kierkegaard, muito solidamente aqui servindo como base. Bem, agora nós temos problemas. Vamos ver aqui, vocês já vão ver o que Jaspers vai fazer no texto dele. Mas esta mensagem do reino encerra uma singular duplicidade. O reino ainda há de vir, mas ao mesmo tempo já existe. Aquilo que só no futuro se tornará real já está em movimento no mundo. É disso que fala a parábola do grão de mostarda. Tal como a mostarda é a mais pequena das sementes, mas dela nasce a maior das ervas, assim é o reino. É isso o que sobretudo significa a frase: vede, o reino de Deus está entre vós. Lucas 17:21. Ou seja, os sinais do reino, Jesus, a sua pessoa, os seus atos, sua mensagem, estão entre nós. Não é, pois, o reino que já existe, mas sim os sinais do reino, sinais que se referem à sua chegada iminente, imediata. Bem, esse sentido de que existem sinais é o da resposta de Jesus à pergunta de João Batista: és tu aquele que há de vir? Jesus não diz que sim, não diz que não, mas os cegos veem e os paralíticos andam, os leprosos curam-se e os surdos ouvem, os mortos são despertos e os pobres recebem a mensagem da salvação. Mas quando ele expulsar os demônios com o dedo de Deus, então o seu reino estará sobre vós. Lembrem aqui a concepção, vocês são filósofos, eu não preciso explicar certas coisas de contexto, né? Tudo que eu estou lendo aqui vocês têm que colocar nos devidos contextos, porque senão fica algo fundamentalista sem qualquer relação. Bem, Jaspers nos coloca o dilema que para nós, como filósofos clínicos, não se traduz propriamente num dilema. Quando nós, algumas pessoas colocam aquela discussão na qual Deus existe, Deus não existe, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, para nós, filósofos clínicos, quem fala isso fala de si. Quer dizer, ele está colocando que para ele é importante não não apenas a mensagem, ou a mensagem não pode ser destituída da existência ou não de Deus, ele coloca que para ele, de algum modo, isso é uma questão forte. No entanto, e nós pesquisamos a alma humana, as historicidades, as estruturas internas, para muitas pessoas a existência ou não de Deus é irrelevante diante da mensagem que, em alguns casos, é atribuída a Deus, em outros casos, emana dele. Para algumas pessoas ela está aí, é vívida, é concreta, como um tijolo, pedra, cimento, árvore. Para ela, não, essa questão de origem, essa questão metafísica sobre a origem das coisas, perdeu seu sentido diante da realidade da existência de um argumento que vive conosco desde a maneira como edificamos uma sociedade até como vivemos os nossos relacionamentos. Para tais pessoas, questionar existência ou não, não cabe mais. Já perdeu completamente a relevância. Seguindo. E dessa forma, quando o Jaspers coloca que ao anunciar o fim do mundo ele já existe na forma de um sinal e, portanto, já nos caracteriza, já nos chama as coisas, para nós isso não tem essa relevância toda. Na clínica, uma vez que para cada pessoa isso será diferente. Prosseguindo então, liguei aqui o gravador, vamos prosseguir, que temos muito trabalho. Mais adiante, ele vai colocar o seguinte, Jaspers, na sua obra. As ações de Jesus, semelhantes às realizadas por todos os taumaturgos, o seu relacionamento com os pecadores, com os desprezados pela sociedade, com as meretrizes, as suas palavras que comovem o espírito dos que as escutam, tudo isso tem para ele o caráter de um sinal e de um exemplo, e não o sentido de um melhoramento do mundo, de uma reforma das condições do mundo. A quem o vê e escuta, Jesus dá a saber que o reino de Deus está para chegar. Então, Jaspers coloca que, na opinião dele, Jaspers, quando Cristo nos fala sobre o final do mundo, ele não fala isso no sentido de vamos melhorar o mundo, mas vamos nos preparar para o que está para acontecer, para o que vem aí. Essa interpretação é muito peculiar, é muito dele, íntima. Vários pesquisadores pensam de outra forma. O que nos faz questionar se podemos tratar, a partir dos relatos que ele utilizou como fonte para essa hermenêutica, que são os textos do Evangelho, basicamente, e os apócrifos, se podemos ter como isso um estudo que se diga científico de uma ética cristã, tomando como base apenas isso, tá bom? Não outros elementos que são também, que podem servir como dados comprobatórios. Ou seja, você que é filósofo, ao ouvir isso que eu estou lendo, talvez discorde de Jaspers e diga, eu não concordo com essa leitura. Eu acho que o anúncio da anunciação já era uma tentativa de melhorarmos aqui as coisas. E uma das provas disso é que o sinal da anunciação já se faz desde agora, conforme o próprio Jaspers colocou. Jesus vive o breve momento entre o ser no mundo e o reino de Deus. As mensagens dele comunicam, na verdade, aquilo que há de acontecer. Mas ele não tem por alvo o espectador ocioso, a quem transmitiria um conhecimento sobre um acontecimento iminente, e sim o ser humano que, nestas circunstâncias, se vê colocado perante uma decisão. Olhem o fator ético chegando aqui, pessoal. A mensagem reza: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Transformai-vos e acreditai na boa nova. O reino não chega como a bem-aventurança para todos. A cada indivíduo se dirige à questão de saber onde é e que se situará quando a catástrofe ele sobreviver. Porque o fim do mundo é simultaneamente o juízo, onde tem lugar a aceitação ou a recusa de Deus. Dois homens vão trabalhar no campo, um será aceite, o outro será expulso. Fecha aspas. Vamos agora para um segundo momento no livro de Jaspers. Agora vamos tratar do ethos. Quando Jesus diz aquilo que o ser humano deverá fazer, não estamos perante uma ética autossuficiente para a realização do ser humano na construção e na ordem da existência no mundo. Todo ético é, pelo contrário, primeiramente justificado enquanto vontade de Deus, enquanto preparação para o fim do mundo, enquanto sinal do reino de Deus. Nada de mundano poderá ser ainda qualquer valor autônomo. Abre aspas. Este mundo é somente uma ponte. Atravessa, mas não construas nela a tua casa. Haneke, Apócrifos 35. O mundo é, na verdade, uma criação de Deus, e enquanto tal, não é rejeitável. O amor à natureza é próprio de Jesus, como mais tarde será de Francisco de Assis. Ele não toca nas ordens humanas, sublinha a sua legitimidade. O casamento, por exemplo, é indissolúvel. Aquilo que Deus uniu não deve o homem separar. Não nos devemos revoltar contra a autoridade. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas todo o ser do mundo como que devanece no esplendor do reino. Os vínculos da piedade e do direito na cultura nada são perante este reino. Jesus deixa para trás a sua mãe e irmãos. Quem fizer a vontade de Deus será meu irmão, irmã e mãe. A propriedade é perturbadora, e daí que ao discípulo que, mesmo com o cumprimento de todos os mandamentos, não se sabe ainda junto a Deus, seja dado o conselho de vender tudo o que possui e de oferecer aos pobres. Todo o mundano é, enquanto tal, ilusório. O que é esse unicamente importante? Cada ser humano encontra-se perante a terrível alternativa de ser aceite ou rejeitado pelo reino de Deus. Existem Deus e o diabo, os anjos e os demônios, o bem e o mal. Dependerá de cada um saber para onde se quer dirigir. A alternativa coloca-se a cada indivíduo. E se a tua mão te molestar, corta. É melhor para ti entrares mutilado na vida do que ires com as duas mãos para o inferno. E aí Jaspers dá uma série de outros itens que justificam. Ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e etc. Obediente perante Deus, desde sempre o ethos dos judeus foi também o ethos do judeu Jesus. Mas a obediência não é suficiente enquanto obediência exterior, previsível, face a determinadas exigências que se manifestam como leis do direito. Muito bacana isso, uma leitura de Jaspers. De fato, quando fazemos uma leitura via filosofia clínica da ética, da ética cristã, não é? Da ética de Jesus Cristo, nós estamos diante do fato de que não se trata de uma ética de um comportamento apenas. Não estamos tratando de moral. Estamos indo muito além. Estamos tratando de uma ética atrelada a princípios epistemológicos, cognitivos, emocionais. Ela parte de dentro da pessoa. É um modo de ser por dentro. É um fazer desta forma, não porque você vai adquirir um prêmio ou porque você vai chegar em algum lugar, mas porque este é um... É mais, não, claro, não vamos coincidi-lo com o imperativo kantiano, mas há, inclusive há um texto sobre isso na obra que o Maurício editou, coordenou, de um filósofo português trabalhando as raízes kantianas, né, lá no Evangelho. mas não se trata disso aqui. Aqui se trata de você assumir uma ética interna sua, acordante com a sua estruturação interna, muito diferente de um comportamento. E isso, em alguns casos, é tão mais forte que uma pessoa, por exemplo, que tenha cometido um erro grave, se por dentro ela assumir esse pressuposto ético, esse erro grave é perdoado. Vejam como a filosofia clínica aqui auxilia, complementa, conversa com o que Asper está tentando fazer. E claro, nós precisamos respeitar profundamente esse autor, sabendo a época, o contexto em que ele escreveu isso, tentando entender essas coisas. Então Jaspers vai nos questionar: mas o que é essa vontade de Deus? O nosso pensamento, habituado ao entendimento e à certeza finita, gosta de ter referências, preceitos, pelos quais se orientar. A razão pode, como que arrogantemente, perguntar a Deus: o que queres tu, Deus? Olhem que interessante, olhem como essa parte combina com tudo que temos estudado desde o primeiro dia aqui sobre renascimento, a conversação da ética dos evangelhos com a filosofia clínica. A minha racionalidade pode fazer essa pergunta? Qual é o alcance que ela tem para compreender e também para perguntar, para elaborar o que é essa pergunta afinal? E é o que Jaspers coloca aqui. E olha, Jaspers coloca isso muito antes da crise que abalaria a lógica, né? A lógica e a matemática, como depois a gente veria na história filosófica. Se escutarmos os mandamentos que Jesus exprimiu como a vontade de Deus, espantar-nos-emos sempre de novo com o extremo, com o impossível no mundo. Estes mandamentos exprimem o que pode ser real no reino de Deus. Abre aspas. Vós deveis ser perfeitos, como vosso Pai no céu é perfeito. Fecha aspas. São mandamentos para o ser humano que só conhece Deus e o próximo, e que age como se o mundo não existisse, nem as antinomias de sua realidade. Estes imperativos são como que o ser humano não tivesse já qualquer situação mundana de finitude, qualquer tarefa de configuração ou realização no mundo. São imperativos para santos, que enquanto habitantes do reino de Deus, os pedem e devem seguir. Estes não são, sobretudo, imperativos para ação exterior, mas imperativos que entram no mais íntimo da alma, no seu próprio ser, antes de toda a ação. A alma deve ser, então, pura. Essa leitura de Asper encontra respaldo quando nós fazemos uma leitura da ética cristã a partir da filosofia clínica? Pelos registros historiográficos que nós temos, era isso que ele estava nos propondo? Que essa ética era uma ética do impossível e que nós alcançaríamos se fôssemos anjos e ele nos cobrava essa perfeição? Ou pelos exemplos, se nos pautarmos pela historiografia que temos de Jesus nos evangelhos, considerando todos os problemas, mas tendo estes textos como base, será que essa interpretação, ela se mantém, gente? Ou será que ele pregava para pessoas que estavam aprendendo aquilo que ele estava tentando ensinar? Quantas vezes nós temos exemplos disso? Não é que ele auxiliava, que ele buscava, que ele orientava, reconsiderava muitas vezes, outras vezes ficava bravo com aquelas coisas, mas provavelmente pelo que temos de registros historiográficos, isso é um pouco diferente do que o Jaspers está entendendo aqui, como elemento dessa ética, né? Nesta parte apenas. Ele continua: Jesus exige um ser, não um agir exterior. Ok, já vimos isso. É aquilo que é exigido e que inspira o desejo, mas que não pode ser ele mesmo, por sua vez, diretamente desejado. Não se pode, de todo, interpretar o ato de Jesus por intermédio de um sistema de referências para ação no mundo. O princípio é dado unicamente através da ideia do reino de Deus. E Jesus anunciou este princípio à velha maneira bíblica: deves amar Deus, o teu próximo, como a ti mesmo. O mandamento do amor faz parte da antiga religião judaica, que diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Aí ele cita Levítico, Miqueias e outros. Vejam agora para onde vai caminhar o Jaspers. Ele vai caminhar para essa concepção da união mística com Deus, o amor de Deus pelo homem, o amor desinteressado e liberto do mundo. E então ele vai chegar na incondicionalidade do amor, do qual Jesus fala, enquanto o sinal do reino de Deus não se concretiza na observância das leis, por intermédio de um plano e de uma intervenção. Jesus recusa a legalidade absoluta, não para conduzir à margem da lei, mas para encontrar a origem da qual, para além de toda legalidade, a lei nasce e se cumpre. A lei herdada do Antigo Testamento é para ele natural. Jesus não a ataca, como Paulo fará mais tarde. Mas o cumprimento da lei determinada está abaixo da vida que é obediente a Deus. Aqui nós temos um novo elemento para uma conversação ética, na qual a filosofia clínica pode participar. Ora, então, se considerarmos aqui o que Jaspers está dizendo, Jesus vem e propõe uma lei que vai transcender essa lei dos homens e que deve ser cumprida, não é? E que não aceita, certo? Não aceita outros tipos de conversação. E aí ele cita aquelas máximas que vocês conhecem: o sábado existe por vontade do homem e não o homem por vontade do sábado. Quando nós trabalhamos em filosofia clínica com essa ética, sabemos as dificuldades que muitas pessoas encontram nestas conversações. Alguns tentam aplicar esta ética cristã de maneira fundamentalista e sem os contextos nas suas vidas hoje. E o mais curioso é que no consultório, muitos de vocês aqui têm consultório e sabem como é isso que eu vou colocar agora, vocês podem verificar nas suas clínicas pessoais como isso acontece. O que a gente observa é que muitas pessoas que procuram seguir essa ética do Evangelho, e pessoas que têm cultura, têm formação, têm informação para considerar as coisas, elas leem isso de uma maneira fundamentalista. Se elas vão conversar conosco, elas nos explicam: não, a Bíblia precisa ser contextualizada. Jesus estava falando para o homem daquela época, naquele contexto, naquele idioma. Então, claro, a gente precisa atualizar certos dados, conversar com outros, até para poder entendê-los e seguir, se é da nossa propensão isso, não é? No entanto, muitas dessas pessoas que falam isso não fazem isso. Em momentos de dificuldade, em momentos de dúvida, de dor, elas se apropriam do Evangelho e dessa maneira fundamentalista, sabe? E utilizam para justificar, utilizam para entender as coisas, para atenuar os sofrimentos. Só que ao fazerem isso, elas criam uma grave armadilha conceitual, porque basta mudar uma folha, uma página, e elas encontrarão um outro ditado, um outro dizer, que então as condenará. Enquanto duas folhas atrás elas estavam livres e tranquilas por aquilo que haviam lido. É um dos dilemas, claro, das contradições, dos paradoxos de uma leitura que é aleatória, que segue sintomas e não as bases profundas da pessoa. Jaspers vai nos chamar a atenção para um fator muito importante, que inclusive aqui há uma concordância muito grande com a leitura que a filosofia clínica faria. Ele diz que a mera legalidade, no sentido de seguir esses elementos éticos processuais apenas como um comportamento, ele diz, conduz à hipocrisia. Quem muito faz, somente de acordo com a lei, dissimula o mal que é na realidade. Contra os respeitadores da lei que perderam a sua interioridade, vejam, respeitadores da lei que perderam sua interioridade. É gente que da boca para fora faz tudo direitinho, ou parece fazer, e dali para dentro a gente sabe o que é. Jesus diz, vós renegais o mandamento de Deus, para manterdes a vossa tradição. Ele avisa contra os escribas, para os quais apenas importa, abre aspas, passearem-se de toga, dando grande valor às saudações nos lugares públicos e aos lugares da frente das sinagogas, fecha aspas. Ele os adverte. A liberdade com que Jesus age é, por este motivo, um traço fundamental desse ethos do reino de Deus. Ele não pode ser fundamentado nas leis, mas no amor. Vejam que Jaspers coloca, ele não pode ser fundamentado, este ethos, nas leis, mas sim no amor. Pelo amor, no entanto, não será destruída qualquer lei verdadeira, mas antes acolhida e mantida dentro de limites. Aqui nós estamos diante de um dos problemas mais profundos da ética cristã. Bom, essa lei, o fundamento dela, o substrato último dela é o amor, ok? E esse amor, no entanto, ele não vai destruir nada do que foi colocado antes, nada do que foi dito sobre o final dos tempos, etc., nada disso. Mas ele vai acolher isso e colocar isso para dentro. Bem, como filósofos clínicos e adotando os nossos critérios historiográficos de leitura de EP, como faríamos se estudássemos Sócrates ou outros dos mestres que ele colocou aqui, que na opinião dele são mestres da humanidade, Jaspers, se adotássemos isso, nós encontraríamos, como filósofos clínicos, em outros elementos relacionados, as bases de fundamento para afirmações como essas. Quando nós vamos, por exemplo, assumindo que isso que Jaspers colocou é correto, que de fato o amor é o substrato último, e é aí que estará fundamentada toda a ética cristã. Muito bem. Se for assim, o que eu tenho de relatos, de exemplos que eu encontro nos próprios evangelhos? Ou será que os exemplos, as parábolas e todas as outras coisas vão destoar disso que está aqui? Jesus não anunciou uma nova ética, diz Jaspers, mas levou tão a sério o ethos bíblico, purificando e tornando fundamental, quanto este se tornaria verdadeiro perante Deus no reino de Deus. Então, segundo lá, Jaspers, Jesus vai lá nas velhas escrituras dos pais, dos avós dele, e purifica, e o torna tão melhor, não é? Que procurando aproximar desse Deus que para Jesus era o Deus que então estava nos aguardando e estava conosco. Ele viveu sem se importar com as consequências deste mundo, pois este mundo encontrar-se-ia à beira do fim. Assim fala com as meretrizes e justifica a pecadora que acredita, tem fé, abre aspas, é que ela amou muito, fecha aspas. Vejam o dilema e vejam a dificuldade agora de compreensão. Não é? Quer dizer, diante da meretriz, diante desse contexto, o amor conversa com os elementos da ética e resolve desta forma as coisas. Aqui Jaspers nos provoca confusões, mas ele, sabendo disso, segue e vai tratar imediatamente de um elemento que nos ajuda a separar estados de equivocidades aqui. Item C, fé. A conclusão da mensagem é: crede na boa nova. A fé, pistis, é exigida. Ela é imprescindível para a entrada no reino de Deus. É a condição da salvação e é já ela própria salvação. Só a fé é que se mostra na chegada do reino de Deus. Os homens reconhecem nas nuvens a chuva que há de cair, nas folhas da figueira o verão iminente, mas não veem os sinais do reino de Deus. Isso significa que eles não creem. São palavras de Jaspers. O autêntico sinal é o próprio Jesus, a sua ação e a sua mensagem. Só a fé vê Jesus. Daí, abre aspas, bem-aventurado aquele que não se perder de mim, fecha aspas. Então agora, o Jaspers nos coloca outros elementos que vão nos explicar como compreender e como interagir com certas contradições. Vamos ver se estamos acompanhando e compreendendo. Bom, primeiro, o mundo vai terminar. E esse mundo vai terminar e eu preciso me preparar para esse término. Não que o que eu vá fazer aqui é para melhorar tudo aqui. Não se trata disso, segundo Jaspers. Segundo ele, eu devo me preparar para um outro mundo, muito diferente deste, não é a continuação deste. É um inteiramente outro, segundo Jaspers. Muito bem. Como é que eu faço isso? Faço isso, primeiro, por um elemento de fé. Um ethos. Mas uma ética que não pode ser uma exterioridade, uma interioridade que se faz exterior. Então ela precisa me cativar e eu preciso dar acolhida a essa ética. Preciso compreender essas palavras que me são ditas e vivê-las por dentro. Se vivê-las apenas por fora, eu sou um hipócrita. Muito bem. Se vivê-las por dentro, não. Inclusive, isso é tão mais forte que faz com que uma meretriz possa ser acolhida e ensinada no seu caminho. Mas, para isso, falta um outro elemento, que é o amor. Ok. Mas, para eu ter amor e poder fazer esses elementos éticos, ainda me falta uma coisa. Algo que é a base, que é o regimento de tudo isso e que é o substrato desses elementos, que é a fé. E esta fé é um acreditar. Ao acreditar, aquilo que será, então, já é. Não é? Se eu tenho a certeza, não preciso de ficar em dúvida, mas será que vai acontecer? Mas será que é assim? Não. A fé já me garante. O amanhã é, e é agora. A partir de agora. Assim entendeu Jaspers na sua leitura até aqui dos evangelhos da ética em Jesus Cristo. A fé é a existência do ser humano que já foi tocado pelo reino de Deus. A esta fé é oferecido o mais inconcebível. Abre aspas. Tudo é possível para aquele que crê. Fecha aspas. Abre aspas. Quem disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração de que aquilo que diz acontecerá, a este se lhe há concedido. Quando Jesus cura os enfermos, a fé deles é condição de sucesso. Foi a tua fé que te ajudou, diz Jesus, atuando mediante sugestões que por toda a parte do mundo e ainda hoje expulsam determinados fenômenos anormais, podendo igualmente produzi-los. Só quem crê pode experimentar tais fenômenos, cujos limites são conhecidos da nossa experiência médico-psicológica. Mas Jesus fazia mais do que os milagreiros que atuam com base na sugestão. Ele perdoava os pecados. Ao paralítico que curava, dizia: estás absolvido dos teus pecados. Ele dizia porque via a fé do enfermo. Ele curava-o para que os homens vissem aquilo que ele era capaz, e nisso tiveram o comprovativo da sua onipotência para a absolução dos pecados. Aqui Jaspers nos desafia, não é? Conversando com o professor José Maurício e comentando sobre esse trabalho que eu iria apresentar, eu perguntei a ele: o que você acha, Maurício? Assim como quando eu li José Saramago, eu fiquei com a nítida impressão de não estar diante de um ateu, mas de um homem com uma profunda religiosidade. Vocês conhecem os evangelhos de Saramago, né? O evangelho que ele escreveu, que é belíssimo, aliás. Pois a mesma impressão eu tive de Jaspers, sabe? E só que o Maurício disse: pois é, ele estava mais próximo de ser um agnóstico, né? Como Kant. Eu não sei se eu tenho essa segurança. Eu acho que ele... Não sei, me passa a impressão, mas isso é apenas uma impressão. Eu não tenho como ir além disso, né? Pela maneira carinhosa e pela maneira compreensiva como ele se aproxima dessa leitura ética dos evangelhos. O Jaspers era casado com uma israelita, com uma judia, que influenciou muito o pensamento dele, a maneira de ele ver o mundo. E ele acompanhou todo o sofrimento do povo dela, né? Vocês sabem, durante o nazismo e tudo. E nós não sabemos até onde isso afetou o julgamento, a percepção dele para as coisas. Aqui estamos no alto das colinas de Livorno, deixando esta bela cidade para trás. Não é tão bela, uma parte dela é bonita. O Jaspers coloca que a expressão dessa fé no reino de Deus, no ser humano que é tocado, como eu li para vocês, a expressão dessa fé é a oração Padre Nosso. Tá bom? E ali nessa oração, Jaspers aponta os três pedidos decisivos, que são: venha a nós o vosso reino, né, o pão nosso de cada dia, e perdoai os nossos pecados, não nos deixando cair em tentação. Aí o Jaspers diz assim, ó, que para a fé, Deus é tudo em tudo. Então, aqui nós temos algumas questões importantes. O Jaspers vai colocar como um conectivo aqui. Observem bem o que ele aponta como um conectivo, tá? Na leitura dele. Alguns de vocês têm sólidos estudos em teologia, outros em filosofia. Então, observem se o que ele coloca aqui é a leitura que também vocês fariam. Lembrem que o Jaspers era provavelmente ateu ou agnóstico, mas estava fazendo uma leitura dos textos sagrados, né, a partir daquilo que ele estudava e compreendia. Então ele diz: a fé é a palavra para a relação bíblica com Deus. Ela é entrega incondicional à vontade de Deus e a inabalável confiança nele. Seja feita a vossa vontade. É na oração a expressão desta confiança. A fé deve penetrar a essência no ser humano, como sal na comida. Mas a fé não é de forma alguma óbvia e não pode ser intencionalmente produzida. A fé não pode ser intencionalmente produzida. A fé não se entende a si mesma. É frágil e vacilante, passível de ser falsificada pela vontade de se crer. Ok? Nessa parte, sim. É dom e não é uma propriedade. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, disse Marcos 9:24. Bem, em tudo isso, como filósofos clínicos, nós ficamos sem o nosso chão. Vejam que nós já começamos a leitura a partir de bases avançadas. E Aspers, que defendia e entendia e trabalhava de outra forma, diferente da nossa, ele podia começar de onde ele quisesse. Para nós é muito estranho, pois só agora ele vai nos falar propriamente de Jesus, a partir do próprio Jesus. Ele vai dizer como é que Jesus se anuncia e vai nos informar também a historicidade de Jesus. Então vamos ver como ele trabalha essa questão. Primeiro ele diz assim: Jesus cresceu em Nazaré, na Galiléia. Perdão, pulei a parte anterior, que é como Jesus se anuncia. O Jasper diz assim, ó: Jesus não anuncia saber, mas fé. Vou repetir. Jasper escreveu: Jesus não anuncia saber, mas fé. O que ele quer dizer permanece oculto para o incrédulo e revela-se perante o crente, mas mesmo a este não sob a forma de enunciados inequívocos, e sim por meio de parábolas e aforismos plenos de paradoxos. Interrogado sobre as parábolas, Jesus respondeu: a vós foi dado o segredo do reino de Deus. Aos que estão lá fora, porém, tudo chega em parábolas. Jesus concretiza significações, exprime pensamentos compreensíveis, exige em determinados mandamentos. Sem isso, seria impossível uma comunicação eficaz. Observe o que vem agora, pessoal. Jesus não teme a contradição lógica nas formulações. Vou repetir. Jesus não teme a contradição lógica nas formulações. Diz, por exemplo: quem não está comigo, está contra mim. Mateus 12:30. Mas diz também: quem não está contra nós, é por nós. Marcos 9:40. Ou: não resistas perante o mal. E: eu não vim para trazer a paz, mas a espada. Onde tudo é símbolo, não é válido o princípio da contradição. Não temos perante nós qualquer sistema de pensamento, mas uma mensagem em símbolos. Nossa, essa parte aqui para a filosofia clínica é um celeiro de assuntos agora. Vamos resumir tudo isso. Quando nós lemos a historicidade de Jesus Cristo via filosofia clínica, estudamos a estrutura de pensamento dele, isso que Jaspers chama de: ah, ele não tem receio do paradoxo e pinça frases que mostram esse paradoxo, para nós isso se dilui rapidamente. E onde ele viu o paradoxo, nós não vemos. Basta que coloquemos isso que foi apontado como paradoxo em seus devidos contextos. Aí sim, temos como compreender o que ele colocava, desde a sua base historiográfica, a sua estruturação de pensamento. No entanto, ainda assim, sobram coisas que, se não por si somente não se anunciam como paradoxos, não se explicam. E claro, aqui nós temos problemas de hermenêutica, problemas de pesquisa de significados e outros que são naturais. Uma pesquisa dificilmente esgota um assunto, e nós sabemos que não temos como deslindar, como esmiuçar a alma humana, explicá-la e colocá-la à luz do dia como uma fotografia, um filme. Isso não existe. O exercício da clínica é um exercício de aproximação. E uma aproximação que se ajusta, que se refaz, que é continuada, não é um exercício de exatidão, como outros colegas que aqui trabalharam colocaram durante suas falas, não é? Mas Jaspers, que não fez isso, colocou dessa forma. É como ele compreendeu estes elementos. A vida de Jesus. Jesus cresceu em Nazaré, na Galiléia. E nós estivemos nesse lugar, né? Os que viajaram para lá aqueles estudos com a Universidade Hebraica em Levinas, nós passamos por lá. Com quatro irmãos e algumas irmãs, junto de sua mãe, Maria. Quatro irmãos e algumas irmãs, junto de sua mãe, Maria. Ele provavelmente aqui se refere aos textos apócrifos, né? Ou a... não sei, não estou lembrado aqui. Aprendeu um ofício manual e... e terá usufruído de um ensino no saber rabínico do Antigo Testamento. O eremita do Jordão, João Batista, provocou nele uma profunda impressão com a sua prédica da chegada do Reino de Deus e do seu juízo colérico, da penitência, do batismo, da absorção dos pecados. Jesus foi ter com João e deixou-se batizar. Daí partiu para o deserto. Regressado, dedicou-se à vida pública. Com cerca de 30 anos, falava em sinagogas. Foi nomeado rabi. Rabino, né? Vocês sabem. Percorreu a Galiléia de lugar em lugar e rodeou-se de discípulos. Surgiu com um anúncio do fim do mundo e do reino de Deus, como taumaturgo que curava enfermos, exorcizava demônios, ressuscitava mortos e como mestre de uma vida que unicamente obedecia à vontade divina. Indiferente em relação ao mundo, seguindo o ethos do amor sem limitações. Os seus seguidores consideravam-no louco. Marcos 3:21. Vocês entendem aqui, né? Não é preciso dizer, do ponto de vista da filosofia clínica, isso aqui teria uma série de reparações e elementos. Quando nós caminhamos, naquela vez que fomos à Universidade Hebraica e por vários lugares, um dos lugares no qual nós estivemos foi no Templo Bahá'í. E lá no Templo Bahá'í, o professor falou para vocês, né? Que naquela época, na época de Jesus Cristo, havia muitos pregadores do deserto, alguns vindo lá da região da Síria, outros da região da Jordânia, outros tinham atravessado o mar ali que liga a Grécia, ali o Mediterrâneo. Havia muitos. E alguns tinham mensagens muito parecidas, como a mensagem de Jesus Cristo. O próprio dizer do profeta do Templo Bahá'í é muito parecido, até fisicamente ele é muito parecido. Então havia muitos pregadores e tal, mas a história de Jesus se diferencia em vários itens. A começar desse, dele ter tido uma cultura, uma formação judaica, de ser tido como um rabino e depois ter feito as devidas atualizações éticas, pelas quais mais tarde ele se torna conhecido, além de todo o trabalho, né, que ele colocou. Eu não estou fazendo uma leitura teológica, nem tenho formação para isso, nem conhecimentos para isso. A leitura que eu estou fazendo é uma conversação destes trabalhos com a filosofia clínica, com apenas isso. Bom, aí o Jaspers, ele coloca assim, ele diz que a questão, que a totalidade da atividade pública, que terá durado no máximo 3 anos, só se conhece em pormenor o final de tudo isso, que é a paixão até a morte, em torno de 30, 33 anos. A ida para Jerusalém, a purificação do templo, a ceia, a traição, a prisão, o interrogatório, a condenação do Sinédrio, a decisão de Pôncio Pilatos, a crucificação, a sepultura. Bem, aí ele faz uma longa citação aqui. Em letras bem miúdas, ele inicia colocando o seguinte, ó. A questão é por que foi Jesus para Jerusalém? Com ele foi também um movimento popular, e aí ele faz uma longa análise aqui, que é uma citação de um dos trabalhos que ele pegou. De toda essa citação da passagem de Jesus, a aparição em Jerusalém, que foi pública, e tudo o que houve lá, o Jaspers diz assim: se Jesus não era um político ativo, nenhum dos denominados zelotas, se não queria qualquer revolução social, nem tampouco impelia alguém a morrer como mártir, para comprovação de seu credo, se levava uma vida de crente, com esperança na ação de Deus, mas sem constrangimento, se o ostensivo não lhe interessava e, pelo contrário, toda a sua vida foi obediência e vontade a Deus, então a sua ação é muito difícil de entender. Olhem a dificuldade hermenêutica. Esses elementos que estávamos vendo, eles se resolvem pelas bases categoriais, tá? Não tem outra forma como estudamos em filosofia clínica. Sem essa conversação, tudo fica muito estranho. E Jaspers coloca, ele prossegue, que a consciência de si de Jesus não é de forma alguma inequívoca. Na pregação, deve ter experienciado a distância entre o que ele era, vivia e queria, e aquilo que os outros compreendiam. As pessoas seguiam-no fanaticamente, tinham a seu modo necessidade dele. Jesus tinha de tolerar que elas se agarrassem a ele e o erguessem cada vez mais acima delas. Ou seja, em parte, o Jaspers, que há pouco não compreendia, mostra que sim, que ele tem uma leitura, ainda que remota, sobre esses elementos, não é? Agora, não sei se podemos dizer que havia, de fato, essa leitura inequívoca. Pelo que sabemos da historiografia, Jesus sabia, sim, que a dificuldade que as pessoas tinham de compreender, de seguir o que ele estava propondo. Várias vezes ele se irritava com isso. Imaginem o cansaço, o trabalho imenso que estava realizando, né? Deve ter padecido muito em alguns momentos quanto a isso, e até pela maneira como exerciam, alguns muito bem intencionados, querendo compreender as coisas, mas mesmo assim, toda a época, todo o contexto e tudo mais. O Jaspers, mais adiante, vai colocar assim: ele faz uma citação de Marcos, em 10:18. Mas Jesus diz: o que é que me qualifica como bom? Ninguém é bom, senão o único Deus. Marcos 10:18. E Jaspers escreve: daqui se conclui que a globalidade das afirmações de Jesus deixa uma indefinição para aquele que quer saber inequivocamente. Jesus não se fixou em fórmulas. Enquanto atuava, ele não refletia de forma conclusiva sobre a própria pessoa dele. Jesus não terá precisado em absoluto de uma consciência definitiva de si. A questão parece erradamente colocada por interesses dogmáticos. Bom, Jaspers aqui está mexendo no vespeiro, vocês sabem. Já está lidando com um problema muito grave e que abrange muitas escolas e compreensões e igrejas em torno do que houve. Na vida de Jesus, conforme é narrada nos evangelhos, ocorrem acontecimentos, cenas e palavras que foram entendidas com razão pela crítica histórica como transcrições do Antigo Testamento. Na vida de Jesus, foram reconhecidas supostas profecias credulamente narradas como reais, como a venda regateada das roupas. Em casos isolados, porém, o método crítico não consegue, de forma alguma, determinar como as coisas se terão passado. Por exemplo, a luta de Jesus consigo mesmo em Getsemane não terá sido relatada por um observador humanamente interessado, que teria visto como Jesus hesitava, resistia e perdia as forças. E quem poderia tê-la testemunhado, observado e relatado? Pelo contrário, que isso tivesse de acontecer assim, terá sido somente a confirmação imaginada da vontade de Deus, revelada no Antigo Testamento. Em consonância com esse método, haveria que interpretar a derradeira exclamação na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Os cristãos, depois da morte de Jesus, deduziram a partir do Antigo Testamento que Jesus terá ficado abalado e se terá lamentado, e que nessa circunstância terá buscado encontro, consolo na oração. Salmos 31, 23, 39, 13. A derradeira exclamação não seria, pois, a exclamação de um desesperado, mas o início do Salmo 22. E aquele que o reza não tem na mente a revolta contra Deus, antes vive e morre em paz com Ele. Libérios. Só por razões imperativas se renunciaria à convicção de que estes comoventes relatos correspondem a uma realidade. Vou repetir. Só por razões imperativas se renunciaria à convicção de que estes comoventes relatos correspondem a uma realidade. O Jesus humano mostra-se na sua alma pura e na sua luta com realidades inesperadas. Essa luta não é concluída por nenhuma autoconsciência acabada, por nenhuma doutrina dogmática. Em face do inesperado, numa desilusão crescente, confrontado com o mais horrível, só resta a Jesus a sua prece. Seja feita a tua vontade. Bem, o que Jaspers coloca é uma limitação concreta diante dos mecanismos que ele tem de compreensão do fenômeno, daquilo que aconteceu. Numa conversação dessa ética com a filosofia clínica, nós observamos uma série, uma gama muito grande de variações. Vários de vocês atendem alunos que são ou colegas ou pessoas indicadas, que são pastores, que são seminaristas, que são padres, enfim. E vocês sabem como é a interpretação que alguns deles, inclusive muito estudiosos dos evangelhos e da ética do evangelho, a interpretação que eles dão dentro de uma mesma escola, catolicismo, por exemplo, diante dos mesmos textos e tudo, há uma grande variação. Ainda que nós tenhamos postulados, não, a fonte é aqui, a raiz é aqui e tudo, basta que questões práticas se precipitem, se anunciem, para que rapidamente a existência dessa pessoa que nos traz esses dados, a maneira como ela vive, respira, interpreta, sente, para que isso, conversando com a ética que ela procura seguir, se mostre nas suas formas cotidianas, nos seus conteúdos, no seu exercício de vida. E, por vezes, destoa muito daquilo que a pessoa imagina que ela exerce, o que ela tem para si. E é nosso trabalho em filosofia clínica mapear esses elementos, quando possível, e quando parte do direcionamento da clínica que estamos fazendo. E Jaspers, então, agora caminha para um duro desafio, já que ele colocou a problemática dessa forma, que é caminhar diretamente para a personalidade de Cristo. Imaginem a psiquiatria da época de Jaspers, ainda que ele seja um estudioso em filosofia, tentando agora compreender a personalidade de Jesus. Vamos lá. Jaspers escreve então sobre a compreensão que ele tem sobre a personalidade de Jesus. E Jaspers diz: aquilo que Jesus não era, pode dizer-se facilmente. Ele não era um filósofo que reflete metodicamente e constrói seus pensamentos de forma sistemática. Não era um reformador social que faz planos, pois Jesus deixou o mundo como estava, até porque este se encontraria no seu fim. Não era um político que quer agir revolucionariamente e refundar um Estado. Jesus nunca disse que uma palavra sobre os acontecimentos de sua época. Não instituiu qualquer culto, pois participava do culto judaico, da comunidade judaica. Considerava ainda a comunidade original. Não batizava, não criou nenhuma organização, nenhuma comunidade, nenhuma igreja. O que era ele, então? A tentativa de caracterizar Jesus pode seguir três caminhos. Pode-se vê-lo psicologicamente na sua realidade individual, percebê-lo historicamente num contexto espiritual abrangente ou apreendê-lo essencialmente na sua própria ideia. Ou seja, ele individual, ele na sociedade espiritual ou ele na nossa ideia. Então, ele vai se debruçar agora sobre sistemas e vai dizer: primeiro, o aspecto psicológico. No Anticristo, Nietzsche descreveu Jesus como tipo psicológico, uma extrema sensibilidade e capacidade de sofrimento ter se desenvolvido em Jesus até as suas últimas consequências. A realidade era-lhe insuportável e ele não queria ser tocado por ela. A sua única importância residia em ser uma alegoria, e daí que Jesus não vivesse já na realidade, mas na plenitude de sinais, num ser suspenso em símbolos e inefabilidades. Ou seja, reduz Jesus aqui a uma espécie de Don Quixote. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso é inviável. Inviável afirmar algo assim. Ao contrário, se você ler os evangelhos pautado em historicidade, exames das categorias IEP, você encontra um ser fortemente conectado com as pessoas, com uma capacidade sublime de recíproca de inversão, de compreensão do outro, de acolhimento do outro, totalmente diferente disso, nem remotamente podemos considerar isso. Mas estamos conversando escolas e caminhos, não quer dizer que a nossa é mais certa ou que Jaspers está nada disso, né? Só estamos conversando, só isso. Mas não, como filósofo clínico, eu não tenho como acolher isso que está sendo colocado aqui. E aí ele discorre um longo trecho tal, e depois ele coloca que a interpretação de Nietzsche não convence ninguém. O próprio Jaspers escreveu isso. Não basta ver Jesus através de São Francisco de Assis. É perfeitamente possível, viu, professor Jamil, essa afirmação? Não basta ver Jesus através de São Francisco de Assis, que é a nossa conferência de amanhã. É perfeitamente possível salientar estas linhas das palavras dos evangelhos, mas não são as únicas. Nos evangelhos, Jesus revela-se como uma força elementar, não menos evidente na sua agressividade e dureza do que nesses outros traços de uma infinita suavidade. Pronto. E Jaspers aqui se afasta de Nietzsche e se aproxima de novo da filosofia clínica. Então ele coloca mais um longo texto e em seguida ele diz: não está em causa fazer de Jesus uma figura tolerante, suave, simpática e menos ainda um ser humano nervoso e sem resistência. A singular duplicidade de mansidão e incondicionalidade combativa demonstra-se no modo como Jesus exige a fé. Aí ele cita vários elementos em torno disso. Em seguida, ele fala dos aspectos históricos. Jesus é uma aparição da antiguidade tardia, na periferia do mundo greco-romano. Numa era de claridade histórica, ele vive quase ignorado na obscuridade. Desprovido de calculismo, Jesus não pode, em absoluto, fazer parte do mundo realista e realizado de um poder calculista. Ele engana-se em relação a todas as realidades materiais e tem de falhar enquanto existência empírica. Bem, isso é uma interpretação de Jaspers. Comparado com a peremptória profecia judaica dos tempos arcaicos, Jesus mostra-se ensimesmado, ambíguo e inquieto. Mas comparado com o mundo greco-romano, que lhe era estranho, revela-se original como um primeiro começo. Jesus poderá coincidir um pouco com todos esses tipos. Seus modos de vida e de pensamento produzem categorias sobre as quais, de certo modo, também a existência de Jesus se cumpriu. Aqui vem algo muito polêmico, tá, pessoal? Mas nós estamos conversando com escolas, com autores, e é importante considerarmos outros fatores. Afirmou-se, diz, escreve Jaspers, talvez com razão, que Jesus, em nenhum dos conteúdos doutrinários, terá trazido algo de novo. Jesus conhece o seu modo circundante e recorre aos pensamentos tradicionais. Vive com um rigor extraordinário na ideia judaica de Deus e não terá nunca pensado em separar-se dessa fé judaica. Situa-se nela, pelo contrário, como os antigos profetas em oposição às estratificações sacerdotais. Jesus é historicamente o último dos profetas judeus, e daí que se refira expressamente e com tanta frequência a eles. Mas o mundo circundante condiciona já uma diferença entre aqueles velhos profetas judeus e Jesus. Os primeiros viveram no Estado judaico independente e experienciaram a sua decadência. Jesus vive na terceira, na teocracia judaica, politicamente dependente e desde há séculos estabilizada. Historicamente, a fé em Deus de Jesus é uma das maiores realizações da religião judaica bíblica. Ou seja, historicamente, Jaspers o coloca nessa situação. Temos aqui muitos pontos polêmicos, muitas questões, muitos pontos de interrogação numa leitura que a filosofia clínica faria dessas coordenadas, ok? Muitas. É no Deus do Antigo Testamento que Jesus acredita, continua escrevendo Jaspers. É a antiga religião profética que Jesus concretiza. Jesus é como Jeremias, o judeu puro, liberto já de todos os laços da legalidade, ritos e culto, mas que não rejeita, porém, todas essas formas, colocando-se antes sobre a condição da vontade presente de Deus. Quando se diz assim, ó, até alguns de vocês já me perguntaram isso, professor, por que os judeus recusaram Jesus? Por que não aceitaram? Uma das respostas, mas isso é mais uma das respostas, não é que não tenham aceitado Jesus, uma vez que muitos o reconheciam como rabino, muitos o seguiam, muitos os judeus, aliás. A questão é que passaram a não receber, não era Jesus, mas era o que uma multidão fanática e fundamentalista estava fazendo com o que ele estava trazendo, com a mensagem dele. Entende? Isso impossibilitou uma parte grande de pessoas de poder se relacionar, de poder ter a paz suficiente, a distância, para poder ponderar, para poder sentir, para poder viver. A efervescência dos fenômenos foi tal, o barulho. Imagine se hoje, com todo o nosso aparente desenvolvimento humanista, nós já temos tantas desconfianças sobre tantas coisas. Imagine aquele povo naquela condição tremenda que estava vivendo, sitiado por Roma, como poderia agir diferente, não é? Como é que as pessoas mais esclarecidas, que tinham acesso à cultura, pessoas mais estudadas poderiam se aproximar, dada a barulheira e essa questão de que cura, de que fala isso, fala aquilo. Quer dizer, qual foi o acesso que tiveram de fato? Então, uma das respostas possíveis, mas não há resposta, é isso, tá? Que não é propriamente a aproximação e negação, não se deu diretamente à pessoa dele ou à mensagem dele, mas ao que um grupo grande de pessoas estava fazendo com aquilo, que impediu que naquele momento um um entendimento maior pudesse se realizar. Porque, de fato, isso que o Jaspers coloca, que Jesus vivenciava esse Deus judeu, é facilmente encontrável nos textos sagrados, e a gente tem pelos elementos historiográficos. Ainda que ele nos mostra e nos ilustra outras partes que Deus no Antigo Testamento, Deus de Moisés e tudo, até pelas condições básicas e categorias da época, não tinha como mostrar. Então, Jaspers faz aquilo que a gente já imaginava. Quem é que ele vai chamar para conversação? Hegel. Era quase inevitável isso, tá bom? É assim que essas coisas no mundo de então se passavam, né? E ele traz uma citação. Em parte alguma se falou tão revolucionariamente, pois tudo que outrora era válido se tornou indiferente e indigno de atenção. Assinado, Hegel. Aqui Jaspers faz um discurso fenomenológico de grande alcance. Ele diz: dado que Jesus se encontra na maior exterioridade em relação ao mundo, dado que ele é a exceção, abre-se uma oportunidade para tudo o que, pelos critérios deste mundo, se considera desprezível, insignificante, doentio, feio, e que deve ser expulso e excluído da ordem, ou seja, a oportunidade para o próprio ser humano em todas as condições. Jesus aponta para aquele lugar onde há uma casa aberta para todos, independentemente do malogro de cada um. Jesus atravessou para este lugar, a partir do qual não somente tudo que é mundo mergulha nas sombras, como o próprio nada, enquanto na parábola, luz e fogo, enquanto na realidade, amor e Deus é. Tem uma outra longa citação na qual ele coloca que a ideia de ser de Jesus é inerente, que para a ideia de ser de Jesus é inerente o sofrimento mais horrível, ilimitado, infinito, que culmina na morte mais atroz. A experiência do sofrimento de Jesus é a experiência judaica do sofrimento. As palavras de Jesus na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Começo do Salmo 22, enunciam neste Salmo o mais extremo da dor. Não estamos em presença de uma serena aceitação do sofrimento, mas de um grito por Deus, que no meio de toda essa dor, não deixa também de exprimir a confiança unicamente em Deus, naquilo que está antes e depois de todo o mundo. Nós somos filósofos clínicos. Nós não temos como pegar uma afirmação isolada e, sem contexto algum, fazer afirmações sobre ela que vão além daquilo que ela pode nos dizer. Se vamos aos fatos históricos, aos registros que temos sobre o que houve, e assumimos aquilo como verdadeiro, nós estamos diante de um homem que foi flagelado, levou chibatada, suspenderam a alimentação dele, ele estava provavelmente desidratado, há dias sem comer, aquelas machucadas, vários deles já deviam estar infeccionados, um padecimento extremo, afora todo o flagelo existencial que o cercava, o desespero de familiares, de amigos, de todos que acompanhavam aquele padecimento, quer dizer, ainda teve que carregar uma cruz pesada. Quer dizer, quem é que fala essas palavras? É o corpo físico humano de uma pessoa já extenuada, à beira da exaustão completa? Provavelmente com febre, com dias sem dormir. Quer dizer, como podemos cobrar qualquer elemento de coerência A não ser que ele não tivesse um corpo, que não tivesse, que tivesse vindo para cá como uma espécie de nuvem, que não tivesse sede, que não tivesse necessidade de dormir, aí poderíamos pegar certas afirmações fora de qualquer contexto e fazer elaborações sobre elas. Mas se estamos falando, independente da divindade de uma criatura ou não, que vem residir entre nós, num mundo tal qual vocês veem aqui, quer dizer que tem ar, que tem oxigênio, que precisa de oxigênio para respirar, precisa de água para beber, de sono, precisa do carinho dos amigos, da família e tudo mais. Se estamos falando de um homem que se relaciona com estes elementos em grande profundidade, e provavelmente estamos, porque a historicidade dele nos aponta isso, então temos que ter cuidado com certas afirmações que, retiradas de um contexto maior, podem causar grandes enganos hermenêuticos, ok? Estamos chegando a mais uma aldeia aqui na Toscana. Vou falar mais alguns minutos e depois pararei até o final do nosso almoço. Bom, e ele está falando do sofrimento judaico, e que de fato, quer dizer, Jaspers deve ter folheado ou deve ter tido, não sei se através da esposa, que o influenciava muito com seu judaísmo, mas certamente tinha conhecimento dos textos antigos, a ponto de falar desse sofrimento, que é um dos traços característicos dos israelitas, da comunidade judaica, desde os sacrifícios, as penitências, etc. De fato, é muito, mas não sei até que ponto podemos relacionar essas coisas aqui. Segundo critério de um ethos heróico e estoico, é no modo deste, a princípio vacilante, ser abandonado, que reside a sua expressão. E na firmeza, que depois se faz sentir como um prodígio, não se encontra qualquer dignidade. Mas esse outro ethos da dignidade ou fraqueja na realidade mais extrema ou mergulha numa inabalável intransigência. Jesus é um auge desta capacidade de sofrimento. Tende-se ver o modo de ser judaico ao longo dos séculos para se aprender a essência de Jesus. Mas Jesus, não, eu me pergunto como é que um homem como Jaspers, com a formação que ele tinha, da terra de onde ele veio, quer dizer, distante desses elementos historiográficos de Jesus e tudo mais, como ele conseguiu ver certas coisas que ele escreve aqui? Eu não encontrei nas pesquisas que eu fiz sobre o assunto, de fato, essas influências tão, tão peculiares aqui. Então nós havíamos parado no sofrimento, né? No sofrimento judaico. E o Jaspers, ele diz que a influência de Jesus não pode ser medida, é incomensurável. E ele fala sobre alguns referenciais em torno disso. Por exemplo, eu vou ler textualmente o que Jaspers coloca. No seu tempo de vida, a influência de Jesus em pequenos círculos e nas multidões que a ele acorriam foi poderosa. Os fariseus, o governador romano, inimigos e amigos estavam impressionados. A quem se dirigia Jesus? Pergunta Jaspers. Resposta: fundamentalmente a qualquer pessoa que encontrasse. Todos lhe convinham. O importante era proporcionar a iluminação interior, através da qual o crente vê e ama. Mas Jesus tinha uma inclinação preferencial pelos pobres, pelos excluídos, pelos pecadores, porque as suas almas estavam relaxadas e, nesta medida, preparadas para o novo entendimento da fé. Outro item que ele coloca é que a influência de Jesus, né, que ele está tratando, quando Jesus era vivo, os discípulos acreditavam com ele em Deus, no reino de Deus e no fim do mundo. Quando Jesus morreu, separaram-se uns dos outros. Quando se reencontraram pouco tempo após a dispersão, algo de revolucionário lhes aconteceu. Viram Jesus renascido. Agora, não somente acreditavam com Jesus em Deus, mas sem Jesus no Cristo ressuscitado. É esta a passagem da religião do Jesus humano, como uma das figuras da religião judaica, para a religião cristã. Esta não existia enquanto Jesus viveu. Como é que esse passo foi dado é algo que não sabemos. Sem as igrejas, o cristianismo não se teria conseguido desenvolver ao longo dos séculos, escreveu Jaspers. O fato de, entre os numerosos motivos deste acontecimento, o próprio Jesus ainda se ter mantido importante, deve-se à existência do cânone da Sagrada Escritura. Se Paulo já não tinha qualquer interesse pelo homem Jesus, dele falam, todavia, os evangelhos no Novo Testamento. Os escritos deste cânone, justamente com o Antigo Testamento, são tão ricos em motivos contraditórios que não é lícito pretender encontrar alguma chave para o Evangelho, para o anúncio de Jesus para a religião bíblica. Jesus também não é a chave, mas da sua realidade seguiu-se um estímulo em toda parte quando surgiu a ideia da imitação de Jesus. Por fim, é possível uma orientação por Jesus sem imitação. Jesus demonstrou uma vida cujo sentido não se aniquila no malogro do mundo. Antes, se crê confirmado, não inequivocamente, mas como possibilidade revelada. Ele demonstrou a libertação da angústia existencial ao assumir a cruz. Escutar a sua mensagem ensina a manter os olhos abertos para o infortúnio absoluto do mundo, impede a autossatisfação, recorda a instância superior. O absurdo nas suas palavras e ações pode atuar de modo libertador. Por meio de interpretações, de novas distinções, de uma modelação sistemática do pensamento, um extraordinário trabalho reflexivo tentou enclausurar num todo esta corrente torrente de opostos. Com sucesso, mas também em vão, a vontade da Igreja em relação ao mundo e à ordem procurou abafar este poder explosivo de Jesus, controlá-lo como ao fogo nos limites de um efeito desejado mas circunscrito, até que, de vez em quando, ele rompia de novo devastador. Insistia em trazer o reino de Deus, acompanhado pelo fim do mundo. E Jaspers vai fazer uma crítica aqui muito sólida contra as igrejas, a igreja, mostrando que elas, na tentativa de anunciar estes elementos éticos, de propagar, de difundir, acabaram fazendo outras coisas. Olhem o que ele coloca aqui. O entendimento da personalidade de Jesus e de sua mensagem é, em igual medida, determinado e limitado por interesses rebeldes e eclesiástico-dogmáticos. O interesse dos rebeldes é continuar no mundo, encontrar no mundo fundamentos para o não em relação a tudo, como alimento destrutivo. O interesse do pensamento eclesiástico dogmático é integrar o extremo, o irrompente, na existência de uma verdade do cristianismo eterna e imutável, e daí que lhe seja insuportável reconhecer a necessária transformação do pensamento cristão pelo retardamento do esperado fim do mundo. Depois nós vamos prosseguir a aula. Então agora vamos para a parte final do nosso trabalho, uma conversação entre a ética dos evangelhos e a filosofia clínica, tendo como elemento de mediação o trabalho de Jaspers, Carl Jaspers, escreveu uma obra chamada Os Mestres da Humanidade, e nesta obra ele referencia Sócrates, Buda, Confúcio e Jesus. Então ele diz que é o entendimento da personalidade de Jesus e da sua mensagem é em igual medida determinado e limitado por interesses rebeldes e eclesiástico-dogmáticos. Nós tínhamos visto isso, não é? De certa maneira, o Jaspers acha que a religião, a igreja, não fazem um serviço no sentido de aproximar o entendimento dessa mensagem, mas sim de causar todo tipo de confusão aí, né? Então ele fala, em relação ao saber histórico sobre Jesus, ou o interesse da ortodoxia da fé, defende o máximo ceticismo para, em vez da realidade histórica, colocar no seu espaço vazio a história sagrada em que se crê e na qual não é possível qualquer crítica histórica, uma vez que ela não é empírica, mas sobrenatural. Vejam então a crítica que ele faz ao conhecimento via fé. Não essa fé esclarecida que ele colocou, via ortodoxia da fé. Então, ele diz que isso impede qualquer estudo científico histórico do assunto, uma vez que coloca num espaço vazio a história sagrada. E aí acabou o empirismo, acabou a possibilidade de um estudo. Ainda assim, ele conseguiu fazer esse estudo por ter ido direto àquele material que ele tem como base em tudo isso, né? Ou o interesse da fé reconhece inversamente a história completa narrada nos evangelhos como uma realidade histórica em que se deve crer, sem uma investigação histórico-crítica. Se trouxermos isso para uma leitura filosófico-clínica, enfrentaremos o mesmíssimo problema que Jaspers está nos mostrando aqui. No primeiro caso, impede-se consequentemente o saber histórico, na medida em que o seu resultado é indiferente para a fé. No segundo caso, a investigação histórico-crítica limita-se a questões secundárias, na medida em que essa investigação não poderá alcançar, nem aumentar ou diminuir, a realidade empírica manifesta e absolutamente inegável da comunicação bíblica. Tanto para os modos da fé dos rebeldes, como do pensamento eclesiástico, a realidade histórica do ser humano Jesus, que para nós assume uma tão grande importância na história da filosofia, afigura-se destituída de interesse. E assim, Jaspers termina o trabalho sobre Jesus. Ele depois tem um anexo aqui, que ele faz várias considerações sobre esses mestres, a importância e vários outros elementos. Agora aqui, eu tenho algumas palavras finais. Bem, como a filosofia clínica vai lidar com estes elementos de uma ética cristã, dados todos esses problemas que vocês viram na leitura de Jaspers, que ora se aproxima da filosofia clínica, ora se afasta muito dela, como nós vamos entender e lidar com essa dimensão ética? Como nós vamos conversar com isso? Uma parte disso Jaspers nos mostrou. Quer dizer, como filósofos clínicos, o nosso modo de compreensão pede por uma aproximação na qual trabalharemos a historicidade via que inicia lá nos velhos escritos. O José Maurício, ele estava conversando, caminhando com ele ali na aldeia anterior onde nós estávamos, e ele me disse que o Jasper tem uma obra, 500 páginas, na qual ele fez um profundo mergulho no Antigo Testamento. E aí vocês viram o reflexo disso no texto que nós acabamos de trabalhar. Não é? De fato, o Jaspers começa provavelmente onde nós também começaríamos. Lá no Antigo Testamento, trazendo os elementos, passando para o Novo Testamento, fazendo toda essa conversação via historicidade, via estudo da estrutura do pensamento. Mas provavelmente muitas das conclusões às quais Jaspers chegou, nós não chegaríamos. Como, por exemplo, achar que há uma profunda dubiedade ou equivocidade na fala, como ele colocou. Outra coisa importante é que, do ponto de vista estritamente filosófico clínico, certas discussões são estéreis se tiradas do capítulo no qual elas estão inseridas dentro do grande livro que é a vida. Por exemplo, existe Deus ou não existe? Vamos dialogar sobre isso, debater com quem acredita, com quem não acredita. Isso geralmente é puro exercício de elementos semióticos e dados reflexivos. Porque para muitas pessoas, como nós acabamos de ver durante a leitura desse texto, não é essa a questão. Algumas pessoas se identificam tão profundamente, por exemplo, com a ética que os evangelhos anunciam, elas praticamente vivem essa ética. Essa ética faz todo sentido para algumas pessoas. Que você trabalhar outros elementos com essas pessoas, ela pode não aceitar, pode não querer tal coisa. É deste modo que muitas pessoas que professam, por exemplo, o ateísmo, são profundamente cristãs. Elas vivem as palavras do Evangelho, ainda que não acreditem em Deus. Não tem um Deus, não acreditem na divindade de Jesus. E outros que acreditam profundamente em Deus e na divindade de Jesus, às vezes, não conseguem sequer se aproximar da ética que está intrinsecamente associada a estes princípios. E eu vou me restringir aqui apenas à concepção ética. Poderíamos caminhar em muitas outras direções aqui. Vocês mesmos podem ver na vida de vocês pessoas que às vezes têm Nossa Senhora em casa, amam Nossa Senhora, amam Jesus, fazem todos os protocolos da igreja e tal, mas eles não vivem aquilo. Eles têm um amor, uma devoção à imagem, à pessoa de Jesus e tal, mas não conseguem sequer entender direito sobre o que, ele estava falando. Para que não pensem que isso que eu estou dizendo se restringe a pessoas que não têm cultura, não têm formação e, portanto, elas estão fazendo isso por ignorância, muitas pessoas que fazem exatamente isso que eu descrevi têm uma grande cultura, profundidade, vivência. Às vezes estudaram em colégios cristãos a vida inteira, sabe? Tiveram sólida formação e chegaram a isso. Lembrem que o nosso trabalho não consiste em julgar essas pessoas, em acusá-las em coisa alguma, mas tentar compreender o que se passa. Nesse sentido, e é algo que eu já coloquei nessa nossa jornada, a ética pode se subdividir em muitos pedaços. Algumas pessoas poderão se tornar doutores da lei na ética cristã. Saberão tudo sobre ela, explicarão tudo com ela, ensinarão sobre essa ética cristã. Mas, segundo a própria ética cristã, serão hipócritas. Porque se tratará apenas de um comportamento exterior, elas não vivenciarão isso na alma, no coração delas. Elas falarão de amor e não saberão o que é amor. Falarão de perdão e não saberão o que é perdão. Isso pode acontecer, não é? Pois é. Mas, mais uma vez, eu insisto, nosso trabalho como filósofos clínicos não consiste em julgar, nem apontar, mas caracterizar, identificar, e quando isso for à tônica no consultório, e nem sempre é, trabalhar com isso na pessoa. Outras pessoas terão uma ética cristã, viverão isso, e viverão essa ética de uma maneira epitelial, sanguínea. Estará atrelada a cada princípio de célula nessas pessoas. Elas, às vezes, não saberão argumentar, racionalizar isso, mas vivenciarão isso. Muitos se vão, por exemplo, fazer um curso de teologia no qual será explicada a fé que eles vivem e podem colocar tudo a perder. É como se você amasse alguém e essa pessoa pedisse para você explicar esse amor. E você, ao explicar o amor começasse a perder a graça. Ele valia e era muito bom enquanto você podia senti-lo. Explicado, ele vira outra coisa. Isso pode acontecer também dos princípios de uma ética. Como saber se estamos lidando com uma pessoa que tem isso ou se é uma outra coisa? Na historicidade da pessoa, vocês terão muitos exemplos de quem precisa viver a fé, mas não quer tomar um conhecimento racional dela, não quer explicá-la. E olha que às vezes tratamos de pessoas com conhecimentos profundos. Wittgenstein, por exemplo, tinha uma fé ingênua, quase de uma criança. E era o homem que decodificou para nós a linguagem, imagine. Bem, outra coisa que é muito importante aqui é aquela fratura que eu expliquei para vocês. Eu já estou nas minhas conclusões e finalizando a aula. Aquela fratura que eu falei para vocês, né? Do encontro das palavras do Evangelho com o homem, Jesus, a pessoa de Jesus. Muitas vezes uma coisa não levará à outra. Ok? Na Bíblia nós temos o mandamento não matarás. Nós temos várias questões sobre isso. No entanto, um assassino que chegasse até Jesus provavelmente seria acolhido, seria orientado e dificilmente seria julgado e empurrado como expulso para fora. E aqui a gente encontra, e não é o único caso. Vimos esse problema e como endereçá-lo. Temos outras questões. O estudo da ética, ele caminhará, como colocou Scheler, agora para a experiência, para os elementos axiológicos, ou voltaremos a fazer como Aristóteles, não é? Lembram as virtudes? Poderemos fazer da ética para as nossas vidas, desta ética cristã, quando uma pessoa se identificar com ela e seguir essa ética cristã, ela vivenciará de uma maneira teórica? Ela a experimentará de uma forma prática? Existem aqui tantas variações que eu vou explorar apenas duas ou três. Às vezes, uma pessoa que tem uma ética cristã teórica e ela não vive nada daquilo que ela prega e afirma na teoria, ela encontrou, através desta fé teórica, desta crença numa ética teórica, elementos que liberaram o coração dessa pessoa para amar, elementos no tópico 1 que liberaram essa pessoa para viver. Ela vive, ama, erra, mas está sempre em mira com essa ética teórica que ela persegue como um princípio de aprimoramento. E muitas vezes é o mais próximo que ela vai chegar dessa ética. Scheler colocou algumas coisas, como nós vimos na palestra do Maurício, né? Como, por exemplo, o os conectivos entre a ética e os valores, e também questões como aquilo que eu mais amar, eu vou talvez me identificar com aquilo, então, e aí vou trazer para mim. De fato, em muitos casos será exatamente assim. Você ama, você se identifica, aquilo vem para você. E em tantos casos, provavelmente quanto estes, não será assim. Algumas pessoas, por exemplo, quando elas amam, elas se tornam menores, piores, menos. Considerando a trajetória de vida delas como critério, do que elas eram até então. Isso porque o amor, por algumas vezes, pessoas é intimamente associado à possessão, propriedade. A pessoa se torna rancorosa, infeliz, temerosa, porque está amando. Para alguns funciona assim. E nesse caso, o próprio amor que fez a pessoa aproximar, agora é motivo de afastamento. São preceitos éticos não escritos, mas que nós encontramos como explicação na estrutura de pensamento da pessoa, bastando trabalhar a historicidade dela, a EP dela. Quando Scheller vai associar a definição de pessoa ao amor, quando Levinas vai colocar o princípio de alteridade na face, no outro como infinitamente outro, e outros elementos, isso numa conversação com a ética cristã, encontra aproximações e grandes afastamentos. Mas na filosofia clínica nós temos outro tipo de problema, por considerarmos essas coisas desta forma. Vamos conversar um pouco sobre isso. Quando você recua até 1914, Freud estava escrevendo sobre histerias de conversão, e então ele pegava e descrevia o que se passava com a pessoa. Dava um rótulo ao que a pessoa tinha, colocava um princípio dentro de um princípio patogênico e mostrava um tratamento, não é? Com o propósito de cura. Ao fazer isso, Freud assumia, entre outras coisas, o conhecimento da pessoa, da questão que estava na pessoa. Levinas nos diz, não pode, porque tudo que nós temos, o outro, ele é infinito. Então eu tenho contato com uma parte desse outro. Mas Levinas em nenhum momento colocou que isso inviabilizava o meu trabalho com o outro, com a sociedade, com meus filhos, com minha esposa, meu marido, meus amigos. Não. Ele disse só que eu vou me relacionar com uma parte da pessoa, o comportamento social dela, a parte que eu amo dessa pessoa, sabendo que ela é muito mais do que isso que se me apresenta. Não quer dizer que eu não possa trabalhar com ela e orientá-la para muitas coisas da vida. Isso acarreta apenas que eu não terei certeza sobre certas manifestações e basta. Você lidar com uma pessoa, você sabe disso, não é? Algumas pessoas têm às vezes reações que nós então notamos, puxa, eu não conheço direito essa pessoa, ou achei que conhecesse, o que para Levinas é natural. Então a crítica dele trazida para as terapias é no sentido de nos mostrar que nós podemos sim fazer a nossa terapia e outras, gestalt, psicodrama, análise transacional, psicanálise, podemos. No entanto, nós teremos uma parte menor da pessoa, do ser, para trabalhar, sabendo que a maior parte vai embora. Quando no Evangelho a gente trabalha essas questões, a ética da alteridade surge e se afasta em alguns momentos. Surge quando nós consideramos que a pessoa, ela tem esse reino de Deus, esse universo, esse infinito, e aí nos aproximamos desse discurso e se afasta quando queremos, muitas vezes por desentendimento, aprisionar a pessoa dentro de parâmetros de uma ética que não é legítima, como colocou Jaspers, como nós vimos durante boa parte da Idade Média e como muitos fazem com eles mesmos hoje. É impressionante impressionante como alguns lidam com esses elementos, com eles mesmos. Isso então foi uma introdução a uma conversação entre a ética da filosofia clínica, a filosofia clínica propriamente dito, mas sobretudo, e antes disso, a ética que nós temos no Evangelho, que é a base do nosso processo ético ocidental, não é? Que deriva de todos esses princípios judaicos cristãos com raízes lá na Grécia.